Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Radiografando a Justiça. O jornal O Estado de São Paulo se dedica, desde o final de semana, a vasculhar os porões do Poder Judiciário e revelar os resultados de investigações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça. O retrato pintado pelo Diário Paulista é assombroso. 5 anos depois de criada, a corregedoria que operacionaliza as decisões do Conselho abriu só nos últimos 12 meses mais de 5.300 procedimentos para apurar desvios do sistema judiciário. Foram encontradas irregularidades, como a assinatura de sentenças escritas pelos próprios acusados e uma verdadeira indústria de decisões judiciais determinando o pagamento de somas milionárias por parte de bancos e órgãos públicos em ações suspeitas. A situação descrita pelo Estadão é de tal modo grave que um dos entrevistados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, produziu uma frase lapidar. Não são todos salafrários, declarou o ministro. Já o Corregedor-Geral de Justiça, Gilson Dippe, declarou que a ação do Conselho representa a proclamação da República no Judiciário. A série de reportagens, intitulada Dossiê Estado, Raio-X do Judiciário, prossegue nesta segunda-feira com mais revelações. Um dos casos relatados revela que juízes praticavam uma espécie de estelionato judiciário. Esses magistrados julgavam ações de indenização durante plantões de fim de semana, determinando o pagamento imediato e em espécie aos reclamantes, o que levou até mesmo ao arrombamento de um banco para retirada de dinheiro. Segundo a reportagem, a maior punição administrativa que um juiz pode sofrer é a aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais. O esforço de reportagem do Estado de São Paulo é tudo o que se espera de um bom jornal. A decisão de divulgar o pente fino sobre as mazelas do judiciário só pode merecer a admiração de seus leitores. Convém apenas atentar para as motivações do jornal. Será que o Estadão não estaria dando o troco para a demora da justiça em suspender as restrições à publicação de reportagens sobre a família Sarney, que o Estadão considera censura? A mídia partidária. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Para exibir a sua isenção e objetividade, a grande mídia deu neste fim de semana bastante destaque ao conflito entre a Casa Branca e o canal de notícias americano Fox News. Algumas análises sobre o caso apareceram ao lado da ofensiva da Casa Rosada contra a mídia argentina, como se tratasse de episódios similares. Veja, como sempre, foi mais longe e classificou como ridícula a disposição de Barack Obama em enfrentar o magnata Murdoch. Nossa imprensa, mais uma vez, exibe o seu potencial de simplificação e generalizações, sempre de olho em comparações. É preciso ter em conta que a imprensa americana é muito diversificada. Há veículos liberais e progressistas, há reacionários agressivos e há conservadores equilibrados. Portanto, se a Casa Branca reage à histeria de um canal da extrema-direita, está no seu legítimo direito. Ruim seria se o presidente americano investisse contra a mídia em geral, como tem acontecido com muita frequência no Hemisfério Sul. O que está acontecendo neste momento na mídia brasileira, no tocante a Obama, é uma reação concatenada contra certas opções políticas adotadas pelo governo americano que o lobby brasileiro considera esquerdistas. É evidente que a Casa Branca não está minimamente interessada na reversão das posições da mídia brasileira, que trocou rapidamente o entusiasmo anterior por um ceticismo militante contra Obama. Esta reversão, porém, interessa a nós, leitores, ouvintes e telespectadores brasileiros, condicionados por critérios originários no mundo de ontem. O principal aporte do presidente americano é a sua disposição de abandonar os parâmetros da Guerra Fria, que vigem há 64 anos desde 1945. nossa mídia ainda aposta neles. Além de conservadora, está muito atrasada.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.